história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governo de Maripá propõe aumento do auxílio alimentação dos servidores.
E agora também, tirando mais um importante avanço do papel, que é a nova reestruturação de plano de carreira do magistério.
Sindicato Rural alerta sobre inscrição no CAR e acesso ao PRA.
Temos aí praticamente 2 semanas para que a gente possa estar fazendo essa aderência.
Polêmicas em discussão. Marco temporal e redução da umidade da soja.
Aqui nós sempre brincamos, né? Um leão por dia. Matamos ontem e hoje já tem este outro que quer prejudicar o produtor rural novamente.
Convênio garante instalação de mais 8 usinas solares em Mercedes.
Aonde que vamos estar colocando mais de R$50 mil de economia por mês com essas usinas.
Governo rondonense define funcionamento das repartições públicas neste final de ano.
Prefeitura estará fechada de 26 de dezembro a 3 de janeiro.
Campeão do Municipal de Futebol Suíço, categoria livre, será conhecido hoje.
Nesta segunda-feira, pelo veterano, Edson Paraguai Lavacar virou sobre a BB e conquistou o título da categoria.
Impasse na Assembleia Legislativa caminha para terminar em pizza.
Conselho de Ética decide suspender processo contra deputado petista que denunciou o presidente da casa.
Cartinhas de Natal podem ser adotadas ainda hoje na Prefeitura Rondonense.
Pede-se que a população se sensibilize e adote um pedido.
Campanha Natal Premiado da Cimacar sorteia hoje R$50 mil em vales compras.
Lembrando que não tem validade os cupons das campanhas anteriores acontecidas agora em 2023, que seria o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças.
Polêmica sobre a cassação de Moro se estenderá por todo o ano que vem.
Após todo o trâmite do processo, caberá ao Senado decretar a extinção do mandato.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Deputado libera novos recursos para Marechal Rondon e Pato Bragado. Preso elemento que baleou policial que cumpria mandado de prisão contra ele. Formada comissão provisória para decidir futuro do Clube Concórdia. Usuário de drogas é vítima de tentativa de homicídio em Palotina.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo estável na maior parte do Paraná. No interior, o sol predomina durante o dia, com temperaturas mais elevadas entre o oeste e o noroeste paranaense. 29 graus. Umidade relativa do ar, 70%.
Jovem de 24 anos que baleou um policial civil durante uma troca de tiros na tarde da segunda-feira do Jardim Copagro em Toledo foi preso por volta das 18 horas e 40 minutos. Ele havia se trancado no interior de uma casa após o tiroteio e se rendeu após mais de 1 hora e meia de negociação com a polícia. À tarde, policiais civis foram cumprir 2 mandados de prisão contra o acusado por homicídio e tentativa de homicídio em sua residência, a rua Doutor Adelfino Pancotto, mas ele reagiu a tiros. Durante o tiroteio, um agente foi atingido no ombro, sendo socorrido e encaminhado para atendimento médico. As informações dão conta de que o policial não corre qualquer perigo. Após o confronto, o indivíduo se trancou no banheiro da casa, mas após uma longa negociação, o homem se rendeu e foi preso, sendo encaminhado por uma equipe da PM à Delegacia de Polícia Civil de Toledo. Durante a ocorrência, um casal de idosos que mora em uma casa nos fundos passou mal devido à tensão e precisou de atendimento médico. A casa do criminoso, que fica na parte da frente do terreno, é de propriedade dos idosos, que alugaram para ele. Polícia negou que os idosos foram feitos de reféns, conforme informações que circularam pelas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil de Toledo, o caso deverá ter desdobramentos. Polícia Militar de Palotina agiu rápido por volta das 21 horas desta segunda-feira e prendeu os autores de uma tentativa de homicídio. A vítima, conhecido usuário de drogas, relatou que estava em frente à sua casa quando passou um carro ocupado por duas pessoas e do interior partiram tiros em sua direção. Como a vítima conhecia os autores, a Polícia Militar foi até o endereço de ambos, sendo a equipe recebida pela esposa do autor dos disparos, que dirigia o carro, no momento dos fatos, a qual relatou onde estava o marido. O casal recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para autuação em flagrante. Vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos no braço e abdômen. Cartinhas de Natal podem ser adotadas ainda hoje na Prefeitura Rondonense. Reportagem, Michael Bicker.
Hoje, dia 12, é a data limite para que os rondonenses adotem uma cartinha de Natal com pedidos de crianças carentes que foram entregues na Secretaria de Assistência Social na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. As cartinhas, em sua maioria, foram escritas pelas próprias crianças e feitas com carinho, cheias de desenhos e enfeites. Muitas pedem brinquedos, material escolar, entre outros. O adotante pode escolher o pedido que vai atender entre as cartinhas que ainda não foram adotadas. Mais uma vez, pede-se que a comunidade se sensibilize e adote o maior número possível de pedidos. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Polêmica em torno da cassação de Moro deve se estender por todo o ano que vem. Reportagem, Jean Fernando.
O depoimento do senador Sérgio Moro, prestado ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, marca o fim do processo de investigação na denúncia de abuso de poder econômico nas eleições de Moro ao Senado em 2022. Com o recesso do judiciário no final de ano, o julgamento em primeira instância deve ocorrer nas últimas semanas de janeiro. A depender do resultado, a briga judicial pelo mandato de senador paranaense deve prosseguir por praticamente todo o ano de 2024. Em caso de cassação, o efeito suspensivo imediato garante a permanência de Moro no Senado até um novo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que divulgou recentemente pelo menos 6 datas de eleições suplementares que podem contemplar o novo pleito no Estado. O próximo passo no processo é o curto período de 2 dias úteis para manifestações finais das partes no TRE Paraná. Depois disso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator da ação unificada de autoria do PL e da federação encabeçada pelo PT, deve agendar o julgamento no pleno do tribunal, provavelmente para o dia 22 de janeiro. A data é o limite para que a ação seja julgada pelos atuais integrantes da corte, pois a saída do advogado Thiago Paiva dos Santos ocorre no dia seguinte. Uma semana depois, quem se despede do TRE Paraná no dia 31 de janeiro são os desembargadores Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que ocupa a presidência, e Fernando Wolf Bodziak, vice-presidente e corregedor do tribunal. Assim, a tendência é que o julgamento seja realizado ainda em janeiro com a participação dos mesmos membros efetivos do TRE Paraná durante o período de instrução processual. Após isso, tem ainda o recurso no Tribunal Superior Eleitoral e, se confirmar a decisão, caberá ao Senado Federal declarar de fato a perda do mandato. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,35%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,95 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, governo de Manipá propõe aumento do auxílio alimentação dos servidores.
E agora também, tirando mais um importante avanço do papel, que é a nova reestruturação de plano de carreira do magistério.
Campeão municipal de futebol suíço, categoria livre, será conhecido hoje.
Nesta segunda-feira, pelo veterano, Edson Paraguai Lavacar virou sobre a BB e conquistou o título da categoria.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Durante a reunião realizada ontem no final de tarde, teve a presença de alguns associados do Clube Concórdia. Foi constituída uma comissão provisória para encaminhar o futuro daquela sociedade. O clube está fechado há bom tempo. No momento, alguns dos sócios se mobilizam no sentido de reativar a estrutura que, ao longo da história de Marechal Cândido Rondon, é palco de grandes eventos. Conforme a ata da reunião desta segunda-feira, a comissão provisória eleita deverá inicialmente encaminhar o registro do novo estatuto da associação, que está pendente, depois convocar a Assembleia Geral para eleger uma diretoria completa, a fim de traçar as diretrizes que o clube deverá seguir. Presidiu a reunião de ontem, Evandro Vollenberg, que integra a comissão provisória, juntamente com Roseli Silva Schaefer, João Live, Antônio Celso Pereira, Antônio Donizete Barriveira e Haroldo Batski. Copagril anuncia compra de supermercado em Cianorte. Reportagem Regis Guerreiro.
Fazendo parte do projeto de expansão de seus negócios e da sua área de atuação, a cooperativa agroindustrial Copagril adquiriu, nesse mês de dezembro, a unidade de Cianorte do Supermercado Paraná. O anúncio foi feito hoje pelo diretor-presidente Eloy Darcy Podkova em nota conjunta com os proprietários do estabelecimento Álvaro Machado da Luz, Rodrigo Machado da Luz e Leila Maria Tonello Machado da Luz. A partir dessa aquisição em Cianorte, a Copagril passa a ter uma rede com 7 supermercados. São 2 em Marechal Cândido Rondon, 1 em Guaíra, 1 em Nova Santa Rosa, 1 em Novo Sarandi e outro em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Conforme o diretor-presidente, o investimento realizado pela cooperativa visa o crescimento da Copagril. Ele menciona: estamos dando passos consistentes em direção ao crescimento da nossa cooperativa, conforme preconizamos no nosso planejamento estratégico. E a aquisição do estabelecimento em Cianorte vem para somar gradativamente com nossos resultados futuros. O Supermercado Paraná está em funcionamento em Cianorte desde o ano de 2014 e, a partir de janeiro de 2024, passará a ser mais uma unidade do Supermercado Copagril. O local possui 7 mil metros quadrados de área construída, dos quais cerca de 3.500 metros quadrados compõem a área de vendas. A área de estacionamento é de 5.800 metros quadrados, contendo 224 vagas. Ainda conforme a cooperativa, trata-se de um espaço amplo, moderno e bem localizado em uma avenida com grande movimentação. Cianorte, aliás, é uma cidade conhecida como a capital do vestuário, devido ao grande número de indústrias de confecção e marcas de roupas que passa de 500 unidades, além de ter 2 shoppings atacadistas de confecções. Com população estimada em 82 mil pessoas, possui grande demanda de itens de varejo supermercadista. A cidade conta também com aeroporto, 3 universidades, 3 hospitais, bem como várias indústrias do segmento de alimentos, proteína animal, baterias e barcos, além de estar instalada no município também uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mais 2 importantes projetos de lei estão em tramitação no Poder Legislativo de Maripá. De autoria do governo municipal, um dos projetos é de reestruturação do plano de carreira do magistério e outro diz respeito ao reajuste do auxílio alimentação, que é destinado aos servidores públicos. Prefeito Rodrigo Chanosky fala sobre os novos avanços.
Nós que estamos tendo um olhar muito especial para os servidores públicos. A gente implementou o Vale Alimentação, que era uma grande demanda há mais de 30 anos, sonhados pelos servidores públicos municipais. E agora também, tirando mais um importante avanço do papel, que é a nova reestruturação de plano de carreira do magistério, que enquadra então os professores e também os educadores infantis. E estou muito feliz, muito satisfeito, porque foi um compromisso que a gente assumiu de estar revendo a questão da reestruturação. E o cenário econômico do país, ele não está, né, como a gente gostaria que estivesse. Os municípios tiveram percas de receita, todos os municípios da nossa região. Mas com a graça de Deus e a gestão que a gente vem fazendo aqui no município, as boas economias dos processos licitatórios, e aqui eu faço questão de mencionar também a transparência aos atos públicos com que o município tem tratado, né, a nossa gestão. Nós somos aí o 6º município mais transparente do Paraná, ranking esse que saiu pelo Tribunal de Contas do Estado. Somos o município mais transparente do Oeste, né? Para nós é fundamental, porque a gente saiu da posição 143 quando assumimos e hoje nós estamos em 6º no Estado. Demonstra lisura, demonstra compromisso e comprometimento de toda a equipe. Não é só do prefeito, da vice-prefeita, mas eu digo da equipe que está ali antenada, fazendo os processos, alimentando os sistemas para que a população em geral possa acompanhar também os atos do nosso, dos nossos trabalhos à frente ao governo municipal.
Campeão municipal de futebol suíço, categoria livre, será conhecido hoje em Marechal Rondon. Reportagem Guilherme Heinzen.
Está programada para a noite desta terça-feira, a partir das 19 horas, a Associação Vale do Sol da Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon, a última rodada do Campeonato Municipal de Futebol 7 Rondonense, categoria livre. Na preliminar, decisão de terceiro e quarto lugar, entre Amigos Unei, Detalhe Pinturas contra a ACC Copagril Sub-21. Na sequência, iremos conhecer o grande campeão. Frente a frente, J7 Barber Club, Avança Esportes contra Masterway Suplementos. A rodada desta noite seria realizada na última quinta-feira, porém foi adiada devido às condições do tempo. Por outro lado, aconteceu na noite de ontem a última rodada do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Marechal Cândido Rondon, categoria veterano. E o título da competição ficou para a equipe Edson Paraguai Lavacar. Com uma vitória de virada sobre a BB por 4-2 no campo da Semar, a equipe montada por Edson Paraguaio e comandada pelo técnico Altair Guedes, o Maninho, consolidou a melhor campanha dentre os 7 times que iniciaram a competição e conquistou o título de maneira invicta, com 7 vitórias e apenas um empate em 8 jogos disputados. Na preliminar da grande decisão, o Clube Guarani, Adair Corretora de Imóveis, Lavacar e Borracharia Panorama, venceu o Botafogo Multifestas Bebidas por 1-0 e ficou com a terceira colocação do Municipal Veterano. Os goleiros Jair e Leuzir, da Edson Paraguai Lavacar, foram os goleiros menos azados, com 11 gols sofridos, mesmo número do Botafogo. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,56%, estando cotada a R$ 129,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho, R$ 50,00. Trigo PH 78, R$ 67,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, convênio garante a instalação de mais 8 usinas solares em Mercedes.
Aonde que vamos estar colocando mais de R$ 50 mil de economia por mês com essas usinas.
Sindicato Rural alerta sobre inscrição no CAR e acesso ao PRA.
Temos aí praticamente 2 semanas para que a gente possa estar fazendo essa aderência.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Nesta reta final de ano, o deputado estadual Hussein Bacri conquistou a liberação de novos recursos para municípios da região, incluindo o Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado. Para o município bragadense, foi liberado recurso da ordem de R$ 1.200.000 para obras de recape asfáltico e para aquisição de climatizador para o ginásio de esporte César Schaefer, o Tcheco. Para Marechal Cândido Rondon, montante liberado de recursos foi de R$ 2.300.000 para beneficiar diversos projetos, como, por exemplo, aquisição de van para o transporte de atletas, sala para fisioterapia, reforma do ginásio de esportes do distrito de Guiporã, reforma do ginásio de esportes do distrito de Margarida, além de uma estrutura do projeto Meu Campinho para o distrito de Bela Vista. Publicado o decreto que orienta sobre o atendimento das repartições públicas de Marechal Rondon neste final de ano. Reportagem César Reck.
Decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Marechal Rondon dispôs sobre medidas a serem adotadas pela administração municipal no período de 18 de dezembro a 5 de janeiro. De 18 a 22 de dezembro, o expediente será das 7 às 13 horas. De 26 a 29 de dezembro e nos dias 2 e 3 de janeiro, não haverá atendimento ao público. Já nos dias 4 e 5 de janeiro, o expediente também será das 7 às 13 horas. Exceto os serviços que, por sua natureza, são considerados contínuos e essenciais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, do Hospital Municipal Dr. Cruzati, e os Serviços de Atenção Domiciliar, SAAD, e pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Casa Lar, que não admitem paralisação ou redução de horário de funcionamento. Os serviços dos agentes e endemias não sofrerão interrupção, havendo escalas de plantão em sobreaviso. O CAF, o Centro de Atendimento à Família, no período de 18 a 22 de dezembro de 2023, atenderá em horário normal de expediente. No período de 4 a 5 de janeiro de 2024, o expediente será das 7 às 13 horas. Os serviços do Conselho Tutelar não sofrerão interrupção, devendo ser elaborada a escala própria de trabalho sob a supervisão do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Os fiscais tributários e fiscais de postura terão escalas e plantão de trabalho conforme estipuladas pela Secretaria Municipal de Fazenda. O horário especial de trabalho das 7 às 13 horas, de 18 a 22 de dezembro, e nos dias 4 e 5 de janeiro, não se aplica o CAF, o Centro de Atendimento à Família, às Unidades Básicas de Saúde, UBS, ao NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a CAMADOS, Epidemiologia, CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, a Vigilância Epidemiológica, Agendamento e Frotas, que funcionarão em horário normal de expediente nas datas indicadas, aplicando-se, porém, aos referidos locais o período de recesso. No período de 26 a 29 de dezembro de 2023, o agendamento da Secretaria Municipal de Saúde vai funcionar das 7h30 às 11h30. No dia 2 de janeiro de 2024, horário de atendimento da UBS Unidades Básicas de Saúde, ao NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a CAMADOS, Epidemiologia, CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância Epidemiológica, Agendamento e Frotas, será do meio-dia às 18 horas, retomando horário normal de atendimento no dia 13 de janeiro de 2024 em diante. Haverá atendimento na farmácia básica nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas, retornando ao atendimento normal no dia 2 de janeiro de 2024. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Um convênio assinado pelo prefeito de Mercedes, Laerton Weber, com Itaipu Binacional, garantiu a implantação de mais de 8 usinas de energia solar no município. Conforme Laerton, com este novo investimento, será gerada uma economia nos prédios públicos de aproximadamente R$ 50 mil por mês.
Começamos a semana com uma ótima notícia. Acabei de assinar um novo convênio com a Itaipu de mais de R$ 2 milhões. Esse convênio, nós vamos estar adquirindo 8 novas usinas fotovoltaicas. Esse investimento é para o futuro de Mercedes, aonde que vamos estar colocando mais de R$ 50 mil de economia por mês com essas usinas. Então, eu queria aqui destacar que esse valor é muito importante, que a gente vai ter essa economia no nosso prédio público. Então, esse investimento é para os próximos gestores do nosso município.
Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, também está alertando sobre o prazo para que os produtores se inscrevam no CAR para acessar o programa de regularização ambiental. Reportagem Antônio dos Santos.
O prazo de inscrição termina no dia 31 de dezembro e, caso o produtor não esteja legalizado no Cadastro Ambiental Rural, não conseguirá aderir ao PRA e perderá os benefícios concedidos. A partir da assinatura, ele não será autuado por infrações e se suspende automaticamente o processo administrativo e as sanções administrativas relativas a autuações das infrações cometidas anteriormente a 22 de julho de 2008. Referentes à supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, reserva legal e área de uso restrito no imóvel. Com a não regularização de seus passivos, o produtor estará sujeito a notificações do órgão ambiental. Paralelamente, o produtor também pode sofrer restrições de mercado, que poderá exigir certidão de conformidade ambiental. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, esclarece os proprietários rurais a respeito do programa de regularização ambiental.
Nós temos a questão da propriedade como um todo, onde compõe a área agrícola, a área de questão de construções, de edificações, onde nós temos as APPs, as matas ciliares, enfim, todas essas informações que foram prestadas lá quando o produtor rural fez o CAR. E, posteriormente, após o IAT fazer essa verificação do CAR, então achando as questões que não estejam condizentes com a questão do que temos no CAR e com a propriedade rural, como nos dias de hoje, então o produtor rural ele vai ter que fazer esse programa de regularização ambiental. Então, dentro deste programa, o produtor rural, após ser notificado pelo IAT, ele vai ter aí um prazo de 1 ano para que ele possa estar aí se ajustando dentro da sua propriedade para que as informações que estão no CAR, elas estejam sim como a propriedade hoje está. É de grande importância que o produtor faça essa aderência. Nós estivemos aí em reunião e não sabemos se vai ter uma nova prorrogação desse programa, porque muitas vezes já foi prorrogado e acreditamos que ele não será mais prorrogado. Nós precisamos que o produtor rural faça até dia 31 de dezembro e assim a gente já quer alertar o produtor rural que nós temos aí a questão da semana aí do Natal, então as coisas param, muitas empresas acabam fechando, então nós temos aí praticamente 2 semanas para que a gente possa estar fazendo essa aderência.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Impasse na Assembleia Legislativa caminha para terminar em pizza.
Conselho de Ética decide suspender processo contra deputado petista que denunciou o presidente da casa.
Campanha Natal premiado da Simacar sorteia hoje R$50 mil em vales compras.
Lembrando que não tem validade os cupons das campanhas anteriores acontecidas agora em 2023, que seria o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças.
Polêmicas em discussão. Marco temporal e redução da umidade da soja.
Aqui nós sempre brincamos, né? Um leão por dia. Matamos ontem e hoje já tem este outro que quer prejudicar o produtor rural.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Está confirmada para as 18h30 desta terça-feira, na sede da Simacar, o primeiro dos 3 sorteios programados para a campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Serão sorteados hoje R$50 mil em vales compras para 150 consumidores, conforme destaca o presidente da Simacar, Paulo Grenzel.
Na noite de hoje acontece o primeiro sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar, que irá sortear R$50 mil em vales compras para 150 consumidores. O sorteio acontece a partir das 18h30 na sede da associação e o mesmo pode ser acompanhado presencialmente ou mesmo ao vivo nas redes sociais da Simacar e da imprensa que nos prestigia compartilhando a transmissão. Os próximos sorteios serão dia 19 e 26 de dezembro, no mesmo formato e horário, sendo que os cupons dessa campanha serão cumulativos. Pedimos que os consumidores que ainda possuam cupons, que aproveitem o dia de hoje para depositar os mesmos nas urnas junto às empresas participantes, assim como aos empresários que encaminhem para a associação os cupons já recepcionados, de forma que os consumidores tenham a oportunidade de participar já desse primeiro sorteio da campanha de Natal. A boa sorte a todos.
Tramita na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon um projeto de lei, no qual a administração municipal pede autorização para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$20 milhões, através do financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Reportagem Adriel Marcelo.
O objetivo é a construção de nova estação de tratamento de água do SAAI junto ao rio Arroio Fundo. A estrutura a ser implantada deverá ter capacidade de produção de até 150 litros de água tratada por segundo, o que vai garantir a demanda prevista para a sede municipal até o ano de 2040. Conforme a proposta apresentada pela Caixa Econômica Federal, o financiamento poderá contar com carência de 1 ano e prazo de 108 meses para amortização. Nestas condições, para o empréstimo de R$20 milhões, o município pagará R$11.145.442,71 em juros e uma comissão de estruturação de R$400 mil, totalizando um investimento de R$31.545.442,71. O prefeito Márcio Halber destaca que a proposta da Caixa Econômica Federal é vantajosa e adequada para o financiamento necessário à concretização deste projeto. A matéria foi lida na sessão de segunda-feira do Poder Legislativo e baixada para análise das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Após os pareceres, o projeto será votado pelos vereadores em plenário. Desde março de 2022, o SAAI mantém instalada no rio Arroio Fundo uma estação móvel de tratamento de água com capacidade para produzir até 2 milhões e 500 mil litros por dia. Já a nova estrutura que o SAAI pretende instalar será permanente e com capacidade maior de produção. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Impasse na Assembleia Legislativa caminha para terminar em pizza. Reportagem Claudinei Domingues.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná recebeu ontem um pedido de cassação de mandato do presidente da Casa, Ademar Traiano. A solicitação foi protocolada na última sexta-feira pelo deputado Renato Freitas, após reportagens revelarem que Traiano confessou ao Ministério Público do Paraná que pediu e recebeu propina. Os pagamentos ilícitos foram feitos dentro da Alep e no hall do prédio onde o deputado mora. O presidente do Conselho, deputado Jaco Voz, explicou que, como determina o regimento interno, o pedido foi devolvido para a mesa executiva, da qual Traiano é presidente e a quem cabe autorizar a abertura do processo. Conforme Jaco Voz, a mesa tem o prazo que entender para devolver o processo ao Conselho. Por outro lado, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa decidiu ontem suspender o processo contra o deputado estadual Renato Freitas, do PT, por quebra de decoro até fevereiro de 2024, após o recesso parlamentar de final de ano. A decisão foi tomada após a deputada Ana Júlia Ribeiro, também do PT, apresentar um voto em separado pedindo o arquivamento do caso. Na semana passada, o relator, deputado Matheus Vermelho, apresentou o voto recomendado à pena de advertência por escrito ao deputado do PT. Freitas foi acionado pelo presidente da casa, deputado Ademar Traiano, após tê-lo chamado de corrupto na sessão de 9 de outubro. Nas alegações finais da defesa, o petista incluiu informações sobre um acordo de não persecução penal fechado por Traiano em 2022 com o Ministério Público do Paraná, em que ele confessou ter recebido propina junto com o ex-deputado Plauto Miró da TV Icaraí em 2015 para renovar contrato de operação da TV Assembleia com a empresa. Na sexta-feira, Freitas pediu a abertura de processo de cassação contra Traiano com base nas informações sobre o acordo fechado com ele pelo MP. De acordo com o presidente do Conselho de Ética, deputado delegado Jaco Voz, o caso de Freitas só será retomado em fevereiro, após o recesso. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Tráfego pelo viaduto em frente ao portal de Marechal Rondon será liberado até o Natal. Reportagem Vera Filber.
A rodovia federal BR-163 conta com a obra de revitalização do trecho que liga Marechal Cândido Rondon a Quatro Pontes, incluindo a construção de um viaduto em frente ao portal de Marechal. Esta obra teve suas complicações devido à falta de recursos, o que foi solucionado pelo governo federal no início do ano de 2023 e agora a previsão é para que o tráfego na parte superior do viaduto seja liberado antes do Natal. As obras seguirão com mais melhorias no ano de 2024 e em breve mais trechos serão liberados. Para acompanhar algumas fotos do adiantamento do viaduto, você pode acessar o site radiodifusora.net. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Além da mobilização da bancada ruralista para tentar derrubar os vetos presidenciais ao projeto do marco temporal para demarcação de terras indígenas, a proposta de reduzir a taxa de umidade da soja é outro tema importante em discussão nesta semana no Congresso Nacional. Reportagem Gladstone Pacheco.
Aprovado tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, o projeto do marco temporal estabelece que só poderão ser demarcadas as terras já ocupadas por indígenas de forma permanente, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Após sua aprovação no Congresso Nacional, o texto, que também altera diversas políticas relacionadas aos povos indígenas, foi vetado em muitos pontos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses vetos, assim como o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que seria uma matéria inconstitucional, não desanimou os deputados e senadores que defendem o agronegócio. Entendendo que o projeto seria de responsabilidade do Legislativo e não do Judiciário, a bancada ruralista garante que irá derrubar os vetos presidenciais para, depois, buscar entendimento com o STF. Além da derrubada dos vetos ao marco temporal, outra questão envolvendo o agro movimenta o Congresso. A proposta do Ministério da Agricultura para reduzir de 14% para 13% a taxa de umidade da soja. Uma audiência pública para debater o assunto está marcada para esta quarta-feira, dia 13, a partir das 9 horas, no plenário da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural em Brasília. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná será representada por 20 22 pessoas, entre técnicos, produtores e lideranças, incluindo o vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Sérgio Mengarda. A audiência desta quarta será presidida pelo deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que encabeçou o pedido para a realização de um grande debate em torno desta proposta.
Amanhã, quarta-feira, nós teremos pela manhã uma audiência na Comissão de Agricultura, uma proposição que nós fizemos, inclusive vou presidir essa reunião, para tratar da questão da umidade da soja. Aqui nós sempre brincamos, né? Um leão por dia, né? Matamos ontem e hoje já tem este outro que quer prejudicar o produtor rural novamente. Se você pega uma soja de 14 graus, onde não há desconto de 14 para baixo, ela vale o valor de mercado da Bolsa de Chicago, ela vale já embutido aí o prêmio, o custo da logística e também a variação cambial. Quando você abaixa um grau para 13 graus, como querem alguns, inclusive há uma sugestão do governo nesse sentido, o que que acontece? Vai descontar 2% do produtor rural, 2%. Mas o valor de bolsa, variação cambial, tudo vai ser o mesmo valor que vai ser pago. Quem vai acabar sendo prejudicado? O produtor rural e também o consumidor, porque isso vai ser lá no final repassado ao consumidor de alguma forma, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Convocamos essa audiência pública, onde vão estar aqui conosco a Confederação Nacional da Agricultura, a Organização das Cooperativas, a ProSoja Brasil, a FETAEG, também a CONTAG, vai estar aqui o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Paraná, através da Federação da Agricultura, do presidente Ágio de Meneghetti, gente de todos os sindicatos. Eu soube que de Marechal Cândido Rondon também e de outros sindicatos também.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.